Bom dia, ministra.
Chegamos! Um ótimo dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, bem-vindo. Eu sou Karine Melo e nesta próxima hora estaremos juntos no Bom Dia, Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora, que estaremos juntos, são muitos os meios para você nos acompanhar. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então eu sugiro o site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na sua loja de aplicativos o canal Gov e assistir a toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. Mineira de São Gonçalo do Pará, em Minas Gerais, fica ali mais ou menos 130 quilômetros de BH. A nossa entrevistada de hoje tem trajetória marcada na educação, na luta antirracista, no ativismo e na defesa dos direitos humanos. Reconhecida pelo trabalho sociopolítico-educacional em todo o país, a nova ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, é graduada em Serviço Social pela PUC Minas, mestre doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente está licenciada do mandato de deputada estadual pelo PT de Minas para comandar a pasta de Direitos Humanos e da Cidadania. Bem-vinda e bom dia, ministra.
Bom dia.
Prazer ter a senhora aqui hoje, viu? Olha, na última sexta-feira, a senhora foi oficialmente empossada pelo presidente Lula. No seu discurso, destacou que pretende enfrentar desigualdades, combatendo o racismo, a violência contra a mulher, o etarismo e a LGBTQIA+fobia. Além disso, afirmou que lutará pela proteção dos direitos de crianças e adolescentes, das pessoas com deficiência e na defesa de um Estado laico que respeite as mais diversas manifestações religiosas. Aos servidores da pasta, a senhora falou em reconstrução e fazer do limão uma limonada. Então, eu queria que a senhora comentasse esse momento e a sua expectativa aí agora à frente dessa pasta de direitos humanos.
Bom, primeiro eu tenho que dizer que eu fui surpreendida e, para mim, uma honra poder ocupar esse ministério, que eu considero um ministério assim, fundamental e estratégico quando a gente pensa o fortalecimento da democracia no nosso país. Passou por momentos um pouco conturbados. Eu agradeço muito. Tem uma equipe muito forte dentro do Ministério que passou por esse processo, eu acho que garantindo, né, a continuidade, a manutenção, a não paralisação das atividades dentro do Ministério. Eu tenho reiterado que a gente cada vez mais precisa trabalhar numa perspectiva que nós estamos desenvolvendo uma política de Estado. As pessoas nesses lugares, nós todos vamos passar, né? A política, que é o mais importante, de direitos humanos, essa permanece e deve permanecer. E eu tentei trazer no meu discurso de posse um pouco a minha percepção, né, sobre a importância dos direitos humanos no Brasil e também deixar claro para a população brasileira quais são as tarefas desse ministério, a razão de ser da sua existência. E é importante a gente nomear todas as pautas, todas as agendas que estão dentro desse ministério, porque elas são muito importantes e elas dizem, né, da própria construção histórico-política do nosso país, de alguns segmentos, setores da população que ficaram excluídos. Então, a gente está falando da garantia da proteção integral a crianças e adolescentes e de um tema que muitas vezes as pessoas silenciam, como, por exemplo, o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? A luta contra a pedofilia, a gente cuidar das crianças do ambiente digital e aos riscos que elas estão expostas nesse ambiente. A luta e política pública para pessoas com deficiência. Muitas vezes essas pessoas elas estão invisibilizadas. Eu trabalhei também muito tempo, eu sou da área de educação, e eu me recordo muito de crianças que, por exemplo, a família era beneficiária do BPC e tinha medo que a criança fosse para a escola, porque entendia que se a criança fosse para a escola, a família perderia esse benefício. Então, pensar política para pessoas com deficiência no nosso país é pensar cidades acessíveis, né? É pensar políticas que incrementem o desenho universal. É a gente dialogar no âmbito da ciência e da tecnologia a necessidade que o país tem de desenvolver. Eu vou dar um exemplo. Prótese de joelho para aquisição do SUS, né? Melhores próteses de joelho, que muitas vezes ainda é um investimento alto feito pelo SUS, porque a gente não tem as melhores, né, próteses produzidas aqui no Brasil. Então, também é incrementar a empresa nacional, a ciência no país, para a gente melhorar a condição concreta de vida das pessoas. Pensar políticas para a população LGBTQI, APN+, garantir o direito de existência das pessoas. Eu acho que nesse momento que ainda tem... A gente ainda vive uma cena, né, de muita intolerância, de muita violência, de muito ódio. O Ministério dos Direitos Humanos é esse lugar, né, que a gente precisa chamar para o diálogo, que a gente precisa sensibilizar todo o conjunto da sociedade brasileira para a existência do outro. A gente não pode ver aquele que é diferente da gente como algo que tem que ser exterminado, que a gente pensa para ele a morte. E a morte, muitas vezes, ela se dá de diferentes formas. Ela se dá pelo silenciamento, né? Pela negação do conhecimento que determinado grupo político produz, constrói, pela negação da sua cultura e, às vezes, a morte física mesmo, do corpo. Então, o Ministério está tratando dessas questões que, me parece, elas são essenciais para o fortalecimento da democracia.
Sem dúvida, ministra. Vamos começar, então, a viajar o país aqui?
Vamos lá.
Então, vamos embora. Vamos começar aqui com o estúdio do ladinho, porque o Renato Ribeiro já está a postos pela Rádio Nacional. E aí a gente fala com a Amazônia, Alto Solimões, Rio de Janeiro. Renato, ótimo dia para você, querido.
Muito obrigado, Karine. Bom dia, ministra. A senhora assume uma pasta importante, principalmente num contexto aí de crise, com denúncias de casos de assédio moral e sexual. E eu quero saber da senhora quais mudanças a senhora já está promovendo e pretende promover para prevenir e combater os casos de assédio, ministra.
Bom dia, Renato. E eu quero também dar um alô para todos os ouvintes da Rádio Nacional. Eu queria dizer para você que esse tema do assédio, ele é um tema importante para a gente debater, né? E eu tenho falado, olha, nós vamos debater isso porque a gente precisa debater para o Brasil. Assédio, ele existe, né? Infelizmente, no nosso país. E ele é fruto de uma construção histórica também. Porque o nosso país, ele é patrimonialista, né? É machista, é racista. E sempre que você tem relações de poder estabelecidas, e isso é da sociedade, muitas vezes isso se materializa no assédio aos trabalhadores, que no geral é a parte mais frágil, né, da relação. Então, o que eu defendo? Eu defendo que a gente tenha mecanismos institucionais muito bem desenvolvidos, comunicados, para que esses processos tenham a devida apuração. Uma primeira mudança que nós estamos fazendo no âmbito do Ministério está ligada a quem acolhe essas denúncias, né? Não é a quem, ao espaço institucional que acolhe essas denúncias. Nós temos no Ministério um programa de integridade que está pronto, publicado, mas é preciso que ele se efetive dentro da institucionalidade. Porque não adianta só fazer a portaria, é preciso que a institucionalidade encarne esse processo. Então, a nossa ouvidoria, ela tem características importantes. Ela atua com o Disque 100. Perfeito. E o Disque 100, nós recebemos essa denúncia e ela vai ser apurada e encaminhada no âmbito dos municípios. Então, se nós recebemos uma denúncia de violência contra criança e adolescente, o município ele vai ser acionado. E a gente precisa fazer esse caminho até o município, a secretaria específica e aos conselhos tutelados. Então, nós temos uma relação que começa aqui, né, mas se estende para cada um dos municípios brasileiros e aos conselhos tutelados que nós temos dentro de cada município. E esse sistema que a gente fala de garantia de direitos, de proteção integral de criança e adolescente, precisa funcionar no âmbito do município. Esse é um aspecto, essa é uma área da ouvidoria. Nós temos uma outra área, e essa me parece precisa ser melhor desenhada, que é a ouvidoria do próprio Ministério dos Direitos Humanos. Assim como tem uma ouvidoria na educação, uma ouvidoria na saúde, provavelmente aqui isso, na EBC, dentro das rádios, vocês temos, têm uma ouvidoria, que é uma ouvidoria que olha para dentro, que olha para os processos internos, e que não faz isso, esse trabalho sozinho, porque ela vai acolher, mas ela deve encaminhar para as áreas específicas, por exemplo, a corregedoria, né, que é quem faz a apuração. Então, nós estamos trabalhando esses processos e fluxos internos. E uma área que nós vamos criar é uma área dentro da ouvidoria que esse trabalho ele é feito, mas ele não está bem desenhado, me parece, que é uma área que cuida de ouvidoria, vamos dizer assim, dos direitos humanos de maneira mais ampla, que não é aquela ligada ao Ministério. Então, por exemplo, quando nós temos um conflito agrário, a gente tem no âmbito do governo federal uma ouvidoria agrária, né? O Ministério dos Direitos Humanos participa dessa ouvidoria agrária. Então, esse serviço da ouvidoria ele precisa ter um lugar específico. Porque como a gente também vive em situação e trabalhamos em muitas áreas com conflitos, eu dei exemplo de conflito agrário, mas a gente tem outros, é preciso que essa área seja bem desenhada. Então, essa é uma primeira questão que a gente está fazendo para desenhar os processos, para que as pessoas saibam onde cada assunto será tratado. Então, eu acho que esse é um aspecto importante dessa reestruturação. Estamos conversando com a CGU, com outras áreas, e também desenvolvendo, junto com a área de regulação interna, corregedoria, como é que nós vamos tocar todos esses procedimentos.
Este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a nova ministra de Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Ministra, vamos então ao Rio de Janeiro, vamos lá para a Rádio Antena Esportiva. Lucas Marlon, bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, ministra. Ministra, na sua cerimônia de posse, a senhora disse que na sua pasta, né, vai ser dedicada especialmente a cuidar das pessoas em situação mais vulnerável. Eu queria pedir para a senhora explicar como é que vai funcionar o plano Ruas Visíveis, o Moradia Cidadã, se eles vão ser realizados de forma integrada e como é que essa política vai ser feita de fato para chegar nas pessoas em situação de rua e tirar essas pessoas dessa situação.
Obrigado, Lucas. Alô aí para os ouvintes da Rádio Antena Esportiva. Eu achei que você ia me perguntar sobre o Cruzeiro Cabuloso, mas não, né? Antena Esportiva. Vamos falar de ruas visíveis, que é um tema assim, muito importante. A gente sabe que a população de rua ela cresceu muito no nosso país nos últimos anos. E essa população, muitas vezes, a gente se acostuma com ela na paisagem, mas muito pouco faz concretamente para mudar a vida dessas pessoas. E na população de rua é bem importante a gente compreender que nós temos situações muito distintas, né? Então nós temos cenas de rua que hoje tem famílias na rua. Muitas vezes elas estão na rua porque não tem condição de pagar um aluguel, porque não tem moradia, não tem casa própria. Então é preciso fazer uma política, eu digo, federativa. Ontem eu estava em Pernambuco, e a governadora estava assinando um termo de adesão tanto ao Viver Sem Limite quanto ao Ruas Visíveis. Por quê? Porque nós precisamos atuar com estados e municípios. Eu costumo brincar assim, eu sou muito municipalista. Já fui gestora municipal e eu sei que é lá no município que as coisas acontecem. As pessoas procuram é o prefeito, as pessoas procuram é o secretário de educação, é o secretário de assistência social. Então, isso é muito próximo e é lá que a gente vai operar essa política. Então, primeiro, para que ela aconteça lá na ponta, a gente precisa da adesão de estados e municípios. E a gente precisa de políticas que elas sejam reguladas e sistemáticas. O que, que os gestores têm muito medo? Eu já fui gestora municipal. A gente faz um pacto, diz que vai passar um recurso e depois o recurso chega nos tempos e nos prazos adequados. Então, essa é a minha primeira tarefa. Primeiro, medir a água e o fubá, como a gente diz em Minas Gerais. E segundo, medindo bem a água e o fubá, pensar como é que nós vamos fazer essa descentralização e que ela seja de forma sistemática. Né? Negociar essa agenda, que passa por moradia. E vamos lembrar que a gente tem um programa no âmbito do governo federal, que é o Minha Casa Minha Vida, tem uma perspectiva importante de ampliar o número de moradias, garantir acesso à moradia. Mas, para além disso, a gente tem políticas como, por exemplo, acesso à água, à higiene pessoal, que precisa alcançar os municípios, principalmente os grandes municípios. E muitas vezes as pessoas pensam assim, que a questão de higiene pessoal e banheiro é um problema só da população de rua. Mas não é verdade. Isso é um problema de trabalhadores e trabalhadoras, principalmente nos grandes centros. E a gente precisa chamar atenção para isso. Eu sou professora de origem. Eu falei, olha, eu trabalhei mais de 20 anos. Saía 5 horas de casa, muitas vezes, para estar 7 horas no ambiente de trabalho. Às vezes, a gente atravessa a cidade. Onde que tem um banheiro público para a gente utilizar? Isso é um problema. E eu vou dizer, nós que somos mulheres, padecemos um pouco mais dessa questão. Então, banheiros públicos é uma política para morador, para pessoa em situação de rua? Ou banheiros públicos é uma política de direitos humanos para todos os trabalhadores e trabalhadoras que transitam pela cidade? Né? Então, e esse para mim é um aspecto importante. Nós estamos focalizando a população em situação de rua, mas temos que fazer um debate mais amplo, que as cidades elas precisam ter banheiros públicos. Nesse calor terrível, é preciso ter acesso à água. Eu venho do interior. No interior, o povo fala assim, olha, a água a gente nem oferece, né? Porque a água é uma coisa que a gente, no interior, a gente não oferece, porque até falta de educação. A pessoa pede água, ninguém vai negar água. Mas num grande centro urbano não é assim. A gente tem que comprar água. E quem está em situação de rua, como que vai ter acesso à água para beber? Então, eu falo que, ao mesmo tempo, nós fazemos uma política focalizada para um segmento da população que está, nesse momento, em situação de rua, mas nós queremos dialogar também para o conjunto da população, o que, que são alguns direitos fundamentais e que todas as pessoas precisam ter acesso. Então, quando nós estamos falando, né, de uma cidade, eu falo de cidade acessível, como a gente diz, para as pessoas com deficiência, uma cidade com acessibilidade, não estou falando só para as pessoas com deficiência. Quando eu tenho um ônibus, né, que ele efetivamente consegue acolher um cadeirante, eu tenho um ônibus que consegue acolher as pessoas idosas. Olha, o nosso país está fazendo uma curva na faixa etária. Cada vez mais nós teremos mais idosos. Como que eles acessarão o serviço público de transporte? Então, são debates e as políticas que elas se entrecruzam. Elas têm uma focalização, mas é preciso a gente também conceber que elas tem uma parte delas que a gente extrapola e faz o debate para o conjunto da sociedade, para que a gente tenha cidades mais inclusivas.
Ministra, vamos então a Belém do Pará, vamos à Rádio Cultura FM com Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo. Marcelo Alencar, tá me ouvindo? Bom, eu não ouço.
Oi.
Aí, Marcela, bom dia para você.
Bom dia, bom dia. Bom dia, colega. Bom dia, ministra. Um prazer falar com todos vocês. Marcelo Alencar, da Rádio Cultura FM 93,7, de Belém do Pará, a cidade onde vai ocorrer a COP30. E é um prazer falar com a ministra. E a minha pergunta, ministra, é considerando a implementação do novo Viver Sem Limite, quais são as ações específicas e planejadas para garantir que as pessoas com deficiência no Marajó tenham acesso a serviços essenciais e como o governo pretende monitorar a efetividade dessas iniciativas? E um detalhe, ministra, em relação à cidadania Marajó, que medidas estão sendo tomadas para proteger os direitos de crianças e adolescentes no arquipélago, especialmente em relação ao combate à violência?
Bom dia, Marcelo Alencar. Bom dia, Belém do Pará, toda a população do Pará. Essa agenda de cidadania Marajó é uma agenda bastante importante e emblemática no âmbito do nosso ministério. Primeiro, que ela tem um foco inicial, que é a proteção integral de crianças e adolescentes. Essa é uma área muito cara para nós no ministério e para mim particularmente. Uma primeira ação desse programa foi criar um fórum permanente de articulação de atores da sociedade civil para fazer o acompanhamento e o monitoramento desse plano Cidadania Marajó. Temos uma série de dificuldades, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso, que estão ligados, eu vou dizer assim, a uma agenda federativa de articulação entre os vários municípios que precisam ser articulados. Nesse momento, nós estamos aí em plenas eleições municipais, né? Então, eu chego dentro desse processo. Nossa perspectiva é, pós-eleições municipais, imediatamente a gente construir uma agenda e uma concertação com os novos prefeitos da região. Isso é muito importante, porque qualquer ação vai passar pelos serviços públicos municipais. Nós podemos ter o aporte orçamentário, tem agendas como, por exemplo, aquisição de lanchas, que eu falei, ai, aquisição de lanchas, já sofri com isso, comprando lancha lá pelo FNDE, brigando para ter lancha para as crianças das ilhas, da região amazônica, poder chegar até a escola. Então, a primeira coisa que eu ouvi quando cheguei no ministério sobre esse programa é: e as lanchas? Tem lancha? Tem lancha prometida? Tem lancha para entregar? Mas o que é muito importante é que a gente garanta o bom funcionamento, e para isso a gente precisa de outras políticas. A gente precisa dos prefeitos e dialogar com as secretarias municipais de educação. É preciso a gente fazer uma boa interseção no âmbito do programa Bolsa Família, que é quem faz o monitoramento da frequência escolar. E a gente sabe que a criança que não está frequente à escola, a gente pode fazer a busca ativa, porque com certeza essa criança, ela tem outros direitos sendo violados, por isso que ela não está alcançando a escola. Então, eu estou chegando, aquecendo um pouco aqui as turbinas, para me apropriar de toda essa agenda, mas para a gente atuar. E eu penso que é muito importante a gente construir essa ação que articule os atores políticos para fazer esse monitoramento. Tem agenda de formação dos profissionais, desde os conselheiros tutelares, agentes da área de saúde, da educação, da assistência social. É preciso que a gente avance na construção dos centros de referência em direitos humanos, mas eu sempre fico muito preocupada que a gente fortaleça instituições que já estão presentes no território, como, por exemplo, os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares são o nosso braço mais importante, junto com os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente, nesse processo. E a outra coisa é que essas pessoas, elas também precisam de proteção, dialoga com outro programa no âmbito do Ministério. Porque muitas vezes as situações de exploração de crianças e adolescentes estão ligadas a grupos e a interesses econômicos, e esses conselheiros, quando vão atuar lá na ponta, também correm risco. Por isso que a gente tem uma agenda para dentro do Ministério que é de proteção né, desses defensores de direitos, promotores de direitos, no âmbito do trabalho com criança e adolescente.
E com isso, ministro, nós vamos a Campinas, vamos à Rádio Bandeirantes. Olá, Heitor Fredo, bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra Macaé Evaristo, a todos que nos acompanham. Ministra, aqui em Campinas, a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, vem realizando, nesse segundo semestre, audiências públicas para discutir cotas para pessoas trans em universidades. Outras instituições, Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal de São Paulo, também já estão realizando audiências como essa. Gostaria de saber qual o seu posicionamento a respeito do tema e se o Ministério pretende acompanhar também de perto as audiências que estão acontecendo no país.
Heitor, bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nós temos, no âmbito do Ministério, uma secretaria que trabalha essa pauta. Agora, o que é bem importante para nós, né? É, a agenda de políticas públicas afirmativas no âmbito da educação e das universidades é uma agenda do Ministério da Educação. Nós acompanhamos, mas é muito importante que o Ministério da Educação coordene essa pauta. Isso é uma agenda eminentemente de inclusão e de democratização do acesso às universidades e às universidades públicas. Então, me parece que nós temos aí um papel preponderante desse ministério. Nós atuamos de maneira articulada, acompanhamos, estamos presentes no debate dessas pautas, mas tem aí uma coordenação importante no âmbito do MEC.
Este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. Ministra, eu queria abordar aqui com a senhora um tema que a gente até conversou um pouquinho aqui antes do programa começar, que é a anistia. Um grupo de manifestantes se concentrou na segunda-feira na porta do Ministério dos Direitos Humanos, aqui em Brasília, para pressionar a pasta pela assinatura de um conjunto de portarias referentes a processos de anistia que favorecem aí cidadãos perseguidos pela ditadura no Brasil. E eu queria saber como é que estão esses processos.
Bom, nós temos ainda um conjunto de 7 mil processos tramitando. Tem um fluxo estabelecido na casa, porque nós temos uma área específica dentro do Ministério que cuida dos processos de anistia. E esse ano já foram publicadas mais de 600 portarias e nós temos outras portarias que ainda serão publicadas. Bom, eu tenho portaria pronta para publicar, vamos falar assim. Mas nós estamos trabalhando aí para que seja publicada já nos próximos dias. Qual que é a minha perspectiva? Nós não queremos que os processos eles sofram paralisia. Né? Não tem nada a ver exatamente com o que aconteceu com o Ministério, que as portarias não foram publicadas. Uhum. Que os processos eles demandam, chama processo, né? Então, tem um pedido e todos precisam ser analisados. É um volume muito grande, eles são analisados. Tem processos que são deferidos, aqueles que são deferidos, as pessoas recebem as devidas indenizações, mas nós vamos manter a programação que a gente tem dentro do Ministério para a publicação das portarias. Então, aguarde, em breve a gente já vai estar publicando aí um novo lote de portarias.
A senhora falou em 7 mil processos, é bastante coisa. Há uma perspectiva de quando essa fila será vencida?
Olha, nos relatórios que eu recebi interno da pasta, diziam que havia uma sinalização de que esses processos, eles fossem, vamos dizer assim, que tivesse uma decisão sobre eles até o final de 2026. Mas eu ainda estou analisando, né? Uhum. Primeiro, o quantitativo desses 7 mil que eu falei aqui. Alguns já estão prontos para que a gente possa publicar a portaria, mas é um volume muito grande, né? Nós não temos aí, nós temos aí 700 dias de governo, né? Uhum. Então eu preciso sentar com a equipe e fazer um balanço, fazer uma avaliação mais detalhada do andamento desses processos para que a gente possa responder de maneira mais ágil aos demandantes.
Ministra, vamos ao Rio Grande do Sul, vamos à Rádio Guaíba. Quem está lá é o Arthur Stoffel. Oi, Arthur, bom dia para você.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Obrigado pela disponibilidade. E o Supremo marcou para o dia 11 do próximo mês uma audiência pública para discutir a chamada Lei das Bets. A pasta de Direitos Humanos foi chamada para participar dessa reunião, dessa audiência pública, e pergunto, ministra, qual a sua opinião do tema, em especial sobre o superendividamento das famílias e o uso do dinheiro de programas como Bolsa Família para as apostas?
Bom dia, Arthur. Estou, eu quero dar um alô aí para todo mundo de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. É, também demonstrar minha solidariedade, vocês estão passando novamente aí por chuvas. É um estado que merece toda a nossa atenção, nosso cuidado para se reconstruir. Então, externar aqui minha solidariedade. É, sobre as bets, sobre jogos, né? Eu vou trazer aqui uma posição bastante pessoal, né? Porque a gente ainda, eu não me detive com a equipe do Ministério para um debate do Ministério dos Direitos Humanos, né? Eu tenho uma preocupação grande com isso. Eu sou contra, né? Essa é a minha posição. Eu sou contrária a jogos, mas me preocupa especialmente a exposição que crianças e adolescentes têm a esse tipo de jogo nas redes sociais e até na TV, né? Eu brigo, eu falo, gente, eu sou avessa a jogos, eu sou avessa a jogos de azar, que a gente chamava na minha infância, uhum. Aposta, né? A tudo que possa fazer a pessoa perder sua casa, né, por uma brincadeira. Eu não acho que isso, sabe, é natural, é normal, e que a gente deva incentivar isso como sociedade. Então, esse é um ponto de vista pessoal, né? Agora, vamos trabalhar isso do ponto de vista da política. Então, tem um debate sobre essa questão no âmbito do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. É um tema que afeta as famílias, né? De maneira muito forte. E o que, que eu percebo? Eu percebo no meu dia a dia, né? Como que a toda hora, quando você usa o celular, nós estamos expostos a uma propaganda que ela é maciça. E essa propaganda maciça muitas vezes tende a naturalizar uma questão que ela não é natural. Não é natural eu pegar o salário para comprar comida para a mesa e colocar num jogo de apostas. Por quê? Porque, no geral, gente, quem ganha é a banca. Não é assim? A gente está cansado de ver isso nos filmes. Quem ganha é a banca. Você vai perder. Tenha certeza disso. Você vai perder seu salário, você vai perder sua casa, você vai perder o alimento para pôr na mesa dos seus filhos. Então, não é possível. Então, do ponto de vista, por exemplo, dos direitos da criança e do adolescente, nós achamos que é indevido. É indevido num horário de TV que as crianças estão assistindo futebol, para falar de futebol, que todo mundo assiste o futebol, o tempo todo a gente está vendo lá, bet, desculpa falar o nome, não sei se posso, né? Mas isso virou quase que uma sigla, um sinônimo de jogo, né? Verdade. Não sei se é uma marca. Então, assim, isso para mim me preocupa, sobremaneira, e acho que nós temos que aprender a lidar. Com quais mecanismos nós vamos lidar com isso? Essa, para mim, é uma questão que o Ministério, com certeza, vai se debruçar, debater, e nós queremos participar, sim, do debate sobre regulação, como é que a gente garante a proteção de crianças e adolescentes e a proteção das famílias, nesse caso.
Ministra, o Arthur traz aí essa questão interessante sobre as bets e, pegando o gancho aí na sua resposta, é uma coisa muito sedutora, né? E ele até falou, pessoas que estão que até recebem Bolsa Família, às vezes se encantam. Acho que é uma questão de educação, né? Uma questão de falta, talvez, de orientação. E é uma sedução muito grande, porque a pessoa fica com aquele pensamento assim, nossa, eu posso dobrar esse dinheiro, né? Porque primeiro ela ganha. E depois ela perde, né? Então, o jeito que a coisa é feita realmente é muito preocupante, né, ministra?
Eu tenho uma outra preocupação, porque a gente acaba citando um exemplo, eu sou o Bolsa Família, eu vi o ministro Haddad também já está soltando uma regulamentação. Isso. Hoje ele já disse, olha, gente, quem tem dinheiro, tira, porque nós vamos tirar do ar todos os que estão operando de maneira irregular no país, nós também vamos criar mecanismos de coibir o uso do cartão do Bolsa Família. Eu falo, bom, pode até ter gente que usa o cartão do Bolsa Família, mas o Bolsa Família, a maioria são mulheres, as mulheres costumam ser mais comedidas no uso do dinheiro da família, né? Eu fico pensando, bom, acho que não se trata tanto assim do Bolsa Família. A gente precisa compreender que o vício em jogo, ele não é uma coisa que está ligada à classe social. O vício em jogo está ligado ao conjunto da sociedade. A gente sabe de pessoas que perdem fortunas.
Verdade.
Não é falta somente de educação, de conhecimento, e não está ligado à classe social que você está, né? É um comportamento que ele é viciante. E quando ele é muito estimulado, ele captura as pessoas. Então, por isso que eu falo para a gente... Tem debates que as pessoas às vezes querem reduzir, como se a gente tivesse que fazer uma certa tutela ao pouco dinheiro que os pobres, os empobrecidos alcançam. Mas não se trata disso. Vamos pensar que jogo não tem ninguém livre de ter um vício. Assim como ninguém está livre de ter um vício em álcool, né, e outras drogas, ninguém está livre do vício em jogo. Então, é por isso que a gente precisa tratar com devido cuidado.
Perfeito, ministra. Vamos então a Roraima. Vamos lá, a Rádio Monte Roraima, com a Denifer Costa. Oi, Denifer, bem-vinda. Bom dia para você.
Bom dia a todos os nossos colegas, participantes. Bom dia também à ministra. Gostaria de agradecer, é claro, a companhia de todos. Então, ministra, a região norte abriga uma grande população indígena que muitas vezes enfrenta desafios específicos em relação à demarcação de terras e direitos. Quais são as prioridades do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania para garantir os direitos e a proteção dos povos indígenas na região? Sou do estado de Roraima, que fica no extremo norte do Brasil.
Bom dia, Denifer Costa, prazer falar com você, com o pessoal de Roraima, da região norte do nosso país. Primeiro dizer que nós vamos trabalhar bastante em sintonia com o Ministério dos Povos Indígenas, com a ministra Sônia Guajajara. Eu já atuei na região norte também, trabalhei muitos anos com educação escolar indígena. Eu acho que a gente tem alguns desafios para essa região, né, que está ligado, à demarcação das terras, mas também está ligado à proteção de terras e áreas já demarcadas, que tem ali intrusores, pessoas interessadas, principalmente no que tem debaixo dessas terras. Então, eu acho que esse é um desafio gigante, que ele precisa ser tratado de forma intersetorial. Nós precisamos de vários ministérios nessa atuação. Eu penso que educação, acesso à saúde, a proteção das crianças são aspectos muito importantes que nós estamos fazendo. Nós temos, por exemplo, no caso aí dos Yanomami, que é uma outra área de muita preocupação, né? Um povo que a gente tem muita preocupação porque as suas terras estão sofrendo muito com a questão da mineração ilegal, de grupos que têm atacado esses territórios. E nós temos, então, uma agenda conjunta para esses territórios. Passa por educação, passa pelo nosso ministério, construção de centros de defesa dos direitos humanos, de fortalecimento dos conselhos tutelares, de construir casas de acolhida para as crianças e famílias indígenas. Muitas vezes, quando estão em tratamento de saúde, tem que vir para regiões de maior população e muitas vezes não tem um local de acolhida. Então, só para dizer para a Denifer, que eu estou bem atenta a essa questão, é uma área que eu já tenho um nível de atuação e vamos cuidar muito no âmbito do Ministério para que a gente consiga garantir efetividade. É um desafio imenso, inclusive de acesso, né? Porque em muitos lugares a gente só chega com avião, então é difícil fazer com que as coisas efetivamente cheguem lá. E o nosso desafio é o desafio da interiorização, para a gente resistir, né, a essa perspectiva, por exemplo, de ficar só na capital. Mas a gente precisa estar dentro desses territórios. O Estado precisa estar dentro desses territórios sempre, né, gente? Sempre precedido de uma escuta muito ativa desses povos, porque nós temos aí compromissos de não desenvolver nenhuma política que não seja efetivamente pactuada com eles.
Ministra, queria abordar com a senhora aqui um pouco do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? A gente tem aí o novo Viver Sem Limites, programa que tem aí cerca de 100 ações, investimentos previstos aí da ordem de 6,5 bi de reais. E esse plano que tem foco aí na garantia do acesso à educação, saúde e cultura. E aí eu queria tratar com a senhora dessa questão da pessoa com deficiência, porque a gente teve recentemente a Paralimpíada, né? E a gente vê que até quando a pessoa tem um comprometimento muito grande, né? Como foi o caso do Gabrielzinho, né? Nadador ali, não tinha os braços, né? E ele foi brilhante, né? A gente começa a ter um olhar diferente, né? Quer dizer, até quando a pessoa tem um comprometimento maior físico, ela é capaz ainda de fazer bastante coisa, né? E eu acho que tem um esforço muito grande para incluir essas pessoas, não é isso, ministra?
Sim, eu acho que é preciso ter política pública, né? No caso da Paralimpíada, a gente viu muito efetivamente, assim como das Olimpíadas, a importância do Bolsa Atleta. Como que faz diferença a gente garantir as condicionalidades para que a pessoa possa efetivamente mostrar todo o seu potencial. Então, quando a gente está falando de pessoas com deficiência, sejam elas sensoriais, motoras, e até aquelas que a gente não identifica olhando para a pessoa, né, o que nós estamos falando é de trabalhar essas condições, ou seja, garantir acessibilidade é garantir condições para que essa pessoa possa viver na sua plenitude, possa estudar, possa praticar esporte, possa acessar a cultura, produzir cultura, né? Quantos produtores culturais nós temos com deficiência? E eu falo que isso também é uma forma da gente desenvolver como sociedade. E eu, infelizmente, na minha infância, eu falo, eu não convivi com colegas com deficiência, porque era um momento de muito preconceito. Boa parte das crianças da minha geração com deficiência, elas foram condenadas a ficar segregadas, escondidas, muitas vezes trancadas dentro das suas próprias casas. A família não concebia essa pessoa no espaço público. Felizmente, nós avançamos muito, né? E a gente primeiro olha, não para a deficiência, mas a gente olha para as potencialidades das pessoas. Eu acho que esse é o nosso desafio. E construir essas condições passa por ação na área da saúde, na área de ciência e tecnologia, na área de esportes, na área de educação, na área, gente, de inserção no mundo do trabalho. Essa é uma questão muito importante. Muitas empresas ainda têm muita dificuldade de incluir pessoas com deficiência. Tem muito preconceito. Ontem mesmo, em Pernambuco, Um rapaz me contava que ele fez a seleção para um banco, ele passou em todas as etapas e depois nunca mais foi chamado. Tinha 12 vagas, 9 pessoas foram chamadas. Ou seja, a cota das pessoas com deficiência, ela não foi cumprida. Mas ele passou em todas as etapas. Então, nós também precisamos, eu acho que assim, tirar o véu dos nossos olhos, fazer cumprir a legislação. Nós temos, no Brasil, boas legislações. É preciso que elas se efetivem, é preciso que as empresas se comprometam, porque as pessoas com deficiência, elas querem, né, se inserir no mundo do trabalho. E inserir no mundo do trabalho, eu falo, faz parte da nossa humanidade, da nossa formação. Eu acredito também que o trabalho, ele tem um potencial educativo. E a gente precisa garantir isso. Durante muito tempo, as pessoas tinham medo. Ah, eu vou perder o BPC. Mas isso também foi sendo solucionado do ponto de vista da legislação. Então, é preciso que a sociedade toda olhe, né, para essa agenda, para essa pauta, e que a gente atue no sentido de ir transformando. Eu quero falar, por exemplo, né, que são avanços que nós tivemos. Olha, da minha geração também de escolar, A gente não tinha colegas surdos, por exemplo. A gente não tinha uma língua brasileira de sinais reconhecida no país. Hoje a gente tem professores com formação em letras libras. Nós temos professores que formados com uma pedagogia bilíngue. Então, isso tudo são avanços que nós precisamos. O que me preocupa no caso das pessoas com deficiência e das infâncias com deficiência? Quando a deficiência ela também se entrecruza com outros motivos e mecanismos que levam à desigualdade. Né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de crianças indígenas com deficiência, como é que nós vamos alcançar? Como é que nós vamos alcançar as populações indígenas com políticas para pessoas com deficiência? Como que nós alcançamos as comunidades quilombolas com as nossas políticas para pessoas com deficiência? Então, tudo isso precisa se entrecruzar. Né? Então, a gente precisa olhar para essas especificidades e alcançar essas pessoas. Tarefa importante que a gente vai fazer assim, com muito cuidado, mas efetivamente não é uma agenda que é possível fazer com um único braço da política pública. A gente precisa de todo mundo, precisa de todas as áreas e precisa de um pacto federativo que envolva estados e municípios comprometidos com essa agenda.
A senhora falou aí da comunidade surda. Aqui no Canal Gov, tudo que você assiste está aí, ó. As nossas tradutoras de Libras, estou vendo ali a Ariane, maravilhosa, aqui fazendo a nossa tradução de hoje. Então é isso, então um beijo aí para toda a comunidade surda que pode nos acompanhar então com essa tradução aí das meninas. E é isso que a senhora falou, né? Inclusão é importante e é preciso ter esse olhar. Ministra, vamos chamar de novo para nossa conversa aqui a Rádio Nacional. Renato Ribeiro está com a gente.
Oi, ministra. Gostaria que a senhora destacasse mais a importância do Disque 100, principalmente para as denúncias, né, para facilitar e também sensibilizar as pessoas para que elas denunciem mais. Qual é o caminho, como melhorar o Disque 100 e sensibilizar as pessoas?
Bom, primeiro a gente precisa falar do Disque 100, né? Esse é um caminho importante. É bom também eu ressaltar aqui que o Disque 100... ele já teve uma melhora, uma ampliação no número de denúncias. Não é porque a gente está feliz que aumentou as denúncias, é porque a gente sabe que os fatos não param de acontecer porque as denúncias não estão sendo feitas. As pessoas não denunciam muitas vezes porque não estão vendo que os processos são devidamente encaminhados. Então, acho que a gente precisa ter uma boa agenda, né, de divulgação, de mobilização em torno do Disque 100, mas principalmente atuar no âmbito, atuar junto com os municípios para que os casos sejam devidamente investigados e apurados. E a gente está falando de situações muito sérias, que são a situação de crianças que estão com seus direitos sendo violados. Desde exploração sexual, trabalho infantil, violência doméstica. Então, são uma série de casos que precisam de cuidados. E o Disque 100, gente, ele é fundamental, porque o Disque 100 salva vidas. Tem situação que crianças estão correndo risco de morrer. Então, a gente precisa ter essa atuação célere, porque muitas vezes é caso, inclusive, da gente colocar essa criança em um espaço devidamente protegido. Então, vamos trabalhar muito aí nessa divulgação e trabalhar para melhorar os fluxos, os processos e o tempo de resposta para essas situações.
Aliás, diz que sem que também tem um número pelo WhatsApp. Vou pedir aí para o Bruno, Camelo, Malu colocarem aí na nossa tela. Olha lá, o WhatsApp é o 99611-0100. O WhatsApp do Disque 100, então, que também, né, você pode discar o 100 ou então mandar via WhatsApp, que a central recebe também, é um serviço importantíssimo. Vamos voltar, ministra, a São Paulo, a Campinas, Rádio Bandeirantes, Heitor Fredo.
Ministra, um dos grandes problemas nas grandes cidades e médias cidades do estado de São Paulo é o número alto de moradores em situação de rua nesses grandes centros. O Ministério de Direitos Humanos e Cidadania tem o projeto Ruas Visíveis. mas a gente vê que muitos municípios não aderiram a esse projeto. O que a senhora entende que falta para que cidades como Campinas, como a capital paulista, possam aderir a esse projeto? A senhora percebe que há alguma certa resistência por alguma questão política ou alguma outra questão que não tenha vindo a público ainda?
Não imputo isso a uma questão política em si, né? Nós vamos agora, chegando no Ministério, eu estou exatamente tomando pé do processo, dos mecanismos de adesão. Eu acho que a gente pode melhorar esses mecanismos. Muitas vezes se trabalha com uma lógica de que primeiro o Estado tem que aderir, depois o município. Eu acho que isso acaba produzindo uma certa morosidade. Então, uma das questões que a gente quer rever é esses mecanismos de adesão. E eu acho que ainda precisamos avançar na qualificação do que mesmo que o Ministério vai aportar aos municípios quando fizerem essa adesão. Acho que esse talvez seja um ponto crucial para que a gente consiga uma maior aderência ao programa. Então, nós estamos exatamente aqui, eu estou aqui nesse momento ainda chegando, né? Mas estamos fazendo um trabalho aí, estamos trabalhando para a gente ter uma ação aí para os primeiros 100 dias nossos no Ministério, que não são os primeiros 100 dias do Ministério especificamente, mas fazendo aí alguns acertos. Eu penso que nós estamos num momento bom, porque temos eleições municipais, então daqui a pouco a gente já pode dialogar e sentar com os prefeitos, né? Então eu quero aí poder contar com a associação de municípios, as federações de municípios, nesses encontros com prefeitos, para que a gente possa avançar. E principalmente, é claro, nós temos um olhar para aqueles municípios onde tem um número maior de população em situação de rua, que são os grandes centros urbanos. Não esquecendo que nós temos várias organizações não governamentais que atuam nessa pauta. E elas também são importantes para que a gente possa estabelecer esse diálogo e construir agendas que passem desde questões muito básicas, como eu já disse aqui, de água e higiene pessoal, mas a moradia, a inserção no mundo do trabalho, as cozinhas solidárias. Então, temos aí uma pauta extensa a ser trabalhada também com outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social.
Rádio Guaíba, Porto Alegre, Arthur Stoffel.
Ministra, queria aproveitar o que a senhora mencionou sobre o Rio Grande do Sul. Estamos, de fato, com chuvas, já temos alguns problemas na região sul do estado, mas, ainda em razão da enchente, de uma grande enchente, 2.000 pessoas permanecem em abrigos públicos. Queria lhe perguntar se já deu tempo de visualizar algumas questões para o nosso estado, e especialmente para as pessoas em abrigos.
Arthur, eu ainda não consegui tratar especificamente do caso do Rio Grande do Sul, mas a chuva me alertou da necessidade de pautar isso, acho que de uma maneira urgente. Nós temos a preocupação, e o Ministério atuou nessa pauta, principalmente com a questão das crianças, né? Onde estavam as crianças? De separar crianças dessa situação de abrigamento, onde é que elas ficam alojadas, isso é uma preocupação, mas a gente sabe que é preciso atuar fundamentalmente para que essas pessoas que ainda estão abrigadas, elas pelo menos consigam migrar para moradias temporárias. O Ministério não faz isso diretamente, né? Mas a gente é um demandante importante na articulação, tanto aqui no âmbito da União, mas também com o próprio Estado e os municípios, para que essa situação possa se resolver de maneira mais efetiva.
Dá tempo ainda para a Rádio Roraima, Denifer Costa.
Olá, ministra. Sobre o acesso a direitos básicos, a população norte muitas vezes enfrenta dificuldades no acesso a serviços de saúde, educação. Então, quais são as ações concretas em que o Ministério está planejando para garantir que os direitos dessas populações sejam respeitados e também ampliados?
Denifer, Bom, primeiro eu tenho falado muito dessa questão do Pacto Federativo e eu tenho que falar da nossa articulação também aqui com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde, né? Acesso à educação. O Ministério da Educação tem um trabalho importante a ser feito. É, desde a construção de escolas à formação de professores. Então, nós já tive uma primeira reunião, no caso da educação, com o secretário executivo do Ministério da Educação. Mas também já solicitei o ministro Camilo. Ele está de férias, mas assim que ele retornar, nós já temos aí uma agenda combinada. Eu também já tive a oportunidade de conversar, ainda que brevemente, com a ministra Nízia sobre essa questão e nós vamos estar trabalhando junto e eu espero poder vir aqui fazer um bom dia, ministro, com essas informações de modo mais detalhado para responder a vocês. Mas eu tenho certeza que a gente tem muito aí compromisso e parceria de todos os ministérios para que a gente possa avançar nesse olhar, né, para a região norte, para a gente alcançar. Eu sei que tem desafios imensos, desde a construção de escolas, que não é fácil chegar nesses territórios com material de construção. Muitas vezes a gente precisa trabalhar para que as construções elas sejam feitas com tecnologias próprias e com a utilização da própria mão de obra local. A gente tem alguns grupos e instituições que têm expertise nisso e a gente precisa dialogar para que isso aconteça. Formar professores é importante, assim como é importante formar agentes comunitários de saúde, a gente garantir médicos de saúde da família. E aí, no caso das populações indígenas, eu falo, mais importante que sejam médicos indígenas, né? Que a gente possa avançar na formação de médicos indígenas, enfermeiros indígenas dessas comunidades. Temos aí algumas experiências já sendo efetivadas dentro das nossas instituições federais. E uma instituição também que nós contamos muito, que já temos algumas parcerias estabelecidas, são os institutos federais, que têm uma capilaridade grande no país, alcançam regiões muito estratégicas aí na região norte e que são um polo, me parece, muito importante para a gente avançar tanto no desenvolvimento sustentável na região, quanto nos auxiliar e apoiar no desenvolvimento dessas políticas de proteção à vida.
Ministra, a gente está bem na reta final já do programa e quero agradecer a ministra Macaé Evaristo, que acabou de tomar posse, né, ministra? Então, assim, já estava tomando pé da pasta, mas foi oficialmente empossada na semana passada, no final da semana passada. E aí me chama a atenção quando a senhora fala, né, os 100 dias são muitas frentes, como a gente viu aqui, né? A senhora vai atuar em muitas frentes. E aí eu já quero passar para suas considerações finais, mas já queria que a senhora incluísse aí, nessas suas considerações, o que é prioridade, a sua prioridade nesses 100 dias, né? Qual é a sua expectativa para os seus 100 dias de trabalho? Como a senhora disse, não são os 100 primeiros dias do Ministério, mas são os seus 100 primeiros dias. Onde é que vai estar esse foco? Queria agradecer muito a sua presença aqui hoje.
Bom, primeiro eu acho que tem programas anunciados aí que eles já estão colocados como prioridade para o Ministério. Desde o Viver Sem Limite, as Ruas Visíveis, Cidadania Marajó, a questão dos Yanomami, anistia. A gente falou de várias questões aqui, não falamos da pauta dos idosos.
Vamos falar.
Que está no meu registro e é uma prioridade. Por quê? Porque a população brasileira está envelhecendo. Eu falei no meu discurso de posse muito sobre as famílias e eu falei do ponto de vista das mulheres. Porque eu falo que quando a gente pensa as mulheres cuidam. Cuidam das infâncias e cuidam dos mais velhos. Então, acaba recaindo sobre mulheres. E vamos lembrar que no nosso país a gente tem um número expressivo de lares que são chefiados por mulheres solo. Então, é preciso a gente ter política. Me preocupa muito e nós queremos fazer uma agenda forte com esse olhar para a população idosa. E é importante a gente olhar idosos. É um ciclo bem longo, né? A gente fala acima de 60, mas eu penso que a gente precisa... Na infância, a gente trabalha com uma ideia que é ciclos de idade de formação, né? Então, a gente está falando de infância, mas uma coisa é falar da infância de 0 a 3, outra coisa é falar da infância de 6 a 9, por exemplo, né? Eu acho que com as pessoas idosas também, no envelhecer, a gente precisa retomar, aprender com as infâncias a pensar um pouco melhor esses tempos, né? É, uma coisa é o envelhecimento a partir de 60 anos, os 60 mais, até 80, se a pessoa não tem nenhuma comorbidade. Isso é uma questão, né? São pessoas que estão ativas, estão trabalhando, querem trabalhar, querem fazer nova qualificação profissional. Uma das primeiras mensagens que eu recebi no Ministério foi de uma colega de trabalho que trouxe para mim uma foto da mãe com 65 anos concluindo a universidade. Era o sonho dela fazer a universidade, né? E ela formou em gestão pública. Ou seja, ela ainda quer poder trabalhar, atuar no serviço público. Fez gestão pública, administração. Então, a gente precisa pensar, a gente precisa ter esse olhar também quando nós estamos pensando no envelhecimento. E temos que ter um olhar para aquele envelhecimento 80 mais, né? 60 mais, 70 mais, 80 mais. Nós temos também as pessoas do país que têm mais de 100 anos. São 100 mais, são longevos. Precisamos olhar para essa população que vai apresentar demandas diferenciadas do ponto de vista da política pública, mas eu penso que nós precisamos avançar e construir uma institucionalidade, ter ações, ter agendas específicas para esse público, né? E eu estou aqui conversando com vários jornalistas e dizendo, temos que ter, gente, ações específicas para esse público. Por quê? Porque todo mundo que está falando comigo também está envelhecendo. Então vamos pensar que a gente tem que ter política pública para as pessoas idosas, porque às vezes as pessoas esquecem, acham que, olha, isso não vai acontecer comigo. Vai acontecer, e a gente quer que aconteça. E a gente quer envelhecer bem, e para falar de uma agenda lá do Ministério, envelhecer bem nos nossos territórios. Então, os territórios também precisam ser acolhedores para a população idosa.
É isso, ministra. Quero agradecer. Boa sorte aí na sua missão à frente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, como a senhora mesmo já se comprometeu aqui. Espero revê-la numa outra oportunidade, em breve, assim, depois, quem sabe, aí com 100 dias aí de trabalho, né? A senhora retorna para a gente falar, então, de números e das
coisas. Para trazer boas notícias.
Exato.
Espero.
É isso. Quero agradecer também aos colegas que fizeram um Bom Dia Ministro de hoje. Bem-vindos sempre, espero revê-los aí em breve. Amanhã a gente estará aqui com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Então espero todo mundo amanhã, a partir das 8 da manhã, a gente se vê de novo. Obrigada pela companhia, continue no canal GOV.